Ele é músico, é produtor, pesquisador, jornalista, radialista, mestre em literatura brasileira. Arthur de Faria, muito bom dia, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha.
Bom dia, bom dia. Eu sempre falo que, pô, esse horário eu acho sensacional, cara, porque eu, sabe, eu ia no tempo do Jaime, cara, do Jaime Copstein. Uhum. Fui no programa do Jaime e era sempre essa coisa surpreendente das pessoas que estão ligadas nesse horário, né? Um público muito particular e muito fiel, eu acho muito legal. Agora tu pergunta se normalmente... Cara, normalmente eu sempre estaria acordado nessa hora, mas tu sabe que nos últimos meses eu tô acordando, eu acho que é a velhice, eu tô acordando cada vez mais cedo e dormindo cedo. Eu tô acordando, sim, e não foi combinado. Eu posso acordar antes das 7 da manhã agora. Não sei o que tá acontecendo.
7 horas da manhã, estatela o olho?
Aham. Uhum. Assim, do nada. E aí tô acordado e pronto, não tenho o que fazer. Mas eu sempre fui um cara que gostou de manhã, que gostou de produzir de manhã, assim, é um horário bom para estudar piano, por exemplo, que não tá incomodando ninguém, e toda essa coisa de composição, tudo tem a coisa, né, tem muito músico que gosta de trabalhar de madrugada e tem os que gostam de trabalhar de manhã, não, eu não sou uma exceção, mas tem bastante gente que gosta de trabalhar de manhã.
Pois é, mas a maioria é mais de noite, né? A maioria dos compositores é mais da noite mesmo.
É, tem isso. Mas eu me lembro uma vez, a única vez que eu entrevistei o Tom Jobim, porque eu era jornalista, né? Eu fui jornalista. Sim. Lá pelos 20 e poucos anos. Inclusive trabalhei aí na Zero Hora durante 3 anos. Foi um tempo muito bom. E...
Falava do Tom.
Exatamente. E aí eu fui, então, consegui marcar uma entrevista com o Tom Jobim, né? E o Tom Jobim marcou comigo às 6:30 da manhã, entrevista pelo telefone. Porque ele dizia isso também, não, eu gosto dessa hora, eu gosto de trabalhar nessa hora, porque pela manhã os chatos estão dormindo.
imagina agora, Arthur, imagina quem era vizinho do Tom Jobim no início da carreira dele, pensando assim, ah, aquele chato que ficava mesmo criando, era Tom Jobim. Imagina, né? Arthur de Faria, olha, não tem nem palavras para descrever as qualidades e os talentos desse homem, mas Arthur, a gente te chamou para bater um papo hoje por dois assuntos. O primeiro deles é que sábado foi comemorado o Dia do Compositor. E muita gente, a música hoje em dia, acho até que mais do que nunca, está mais presente na vida das pessoas. Muito por causa dos aplicativos, né? Muito aplicativo de música hoje em dia, incentivando o pessoal a criar danças, criar músicas, enfim, diversos. Mas a primeira pergunta, para a gente começar esse papo, é: como é que a música surgiu para ti, Arthur de Faria? Aquela pergunta bem clichê, mas para a gente poder mostrar para o nosso ouvinte quem é Arthur de Faria.
Cara, a música sempre foi uma coisa muito presente na minha casa, não como músico, né? Eu sou o primeiro músico da família. Mas sempre foi uma coisa muito presente do meu pai e da minha mãe escutarem. E o meu avô, que morava do outro lado da rua também, escutar muita música, assim. Então, sempre tinha muita música sendo escutada lá em casa e de disco, né? Sempre música, ou seja, não era música que tocava no rádio, era música que eles escolhiam ouvir. Então, é uma lembrança que eu tenho muito, muito forte, assim. E sempre foi muito valorizado esse negócio de música. O músico sempre foi um troço muito valorizado na minha casa. E o compositor também, que não é uma coisa muito comum, né? Assim, eu nasci em 68, né? Em 1968, era aquele momento em que aquela geração incrível ali do Chico, do Caetano, do Milton Nascimento, do Edu Lobo, tava a milhão, né? E do Paul McCartney, e do John Lennon, e, enfim, e do Bob Dylan, mas...
Só uma turma ruim, né?
Mesmo. Hã?
Só a turma ruim, né?
É uma coisa. Alguém botou alguma coisa na água, né, dessas pessoas, no começo dos anos 40, na primeira metade dos anos 40, o mundo todo, porque é uma geração que nunca teve... Ah, mas nunca teve nada depois... Sim, mas nunca teve nada antes também, não, nunca teve... Música popular, uma geração como aquela, nem antes nem depois, foi uma coisa muito particular, né?
Pois é, Arthur, diga, perdão.
Não, e aí isso, assim, então tem uma coisa engraçada que eu conto, as pessoas acham que eu estou inventando. No livro do bebê, que era aquele negócio que tinha, né? Quando a gente nascia, o pai e a mãe da gente compravam um livro e iam escrevendo as coisas. Assim, botava a primeira mecha do cabelo, uhum, né? A primeira palavra que ele disse, não sei o quê. E ali diz o que vai ser quando crescer. Mamãe acha que vai ser compositor de música popular brasileira. Que
não.
Tal?
Tua mãe? Que tiro certeiro, hein?
É, não, vou te contar. Enquanto a sessão de análise que eu já fiz, né, também. Né?
Arthur, olha só, tu mencionou até uma questão que fica muito na cabeça da gente, né? A maioria das pessoas lembra do cantor, lembra de quem é o intérprete, mas não lembra de, talvez, de dar o crédito total, digamos assim, a quem compôs, não só a letra, como também a música. Qual é, por que existe essa diferenciação? É só o brasileiro que tem isso, será?
Não, eu acho que, inclusive, o brasileiro, daí a partir dessa geração, inclusive, em que os compositores passaram a cantar muito, né, que foi nessa geração aí, porque até então era muito separado, né, a coisa de compositor e de cantor.
Pessoal do rádio, né, os cantores do rádio, né?
Exatamente. Tinha compositores que cantavam, o Noel Rosa, por exemplo, era um compositor que cantava, gravava um monte de disco. Mas a regra era que tiver que o compositor compunha e o cantor cantava. E nos Estados Unidos também muito isso, e na Argentina também, que são cenários que eu conheço melhor, né? E aí, em um determinado momento, aqui no Brasil, o marco disso foi a Bossa Nova, né? Quando liberou que as pessoas que, entre aspas, não tinham voz, porque até então era só aquela coisa do vozeirão, né? Da estética da voz grande, mas quem tinha uma voz que não era uma voz impostada e tal, ou uma grande potência vocal, também pudesse ser cantor, né? Então, isso liberou. Mas muita gente, tanto que, por exemplo, esses players digitais de música, né? Tipo o Spotify, até bem pouco tempo não tinha o compositor da música. Tu olhava ali, e mesmo hoje, para tu saber quem é o compositor da música, tu tem que clicar nos três pontinhos que tem ali do lado, créditos, para ver quem é o compositor.
E às vezes é surpreendente, inclusive, né, que não ser, porque a gente associa tanto a música ao cantor, que a gente se surpreende que seja de outro, né?
E a minha vida acabou assim. Eu sempre, para mim, a coisa central na música foi a coisa de composição, né? Mas a coisa foi se encaminhando para um lado em que hoje, agora, tudo, nos últimos 3 anos, a coisa está muito difícil, né? Mas, de uma forma geral, o que tem me sustentado é justamente o ofício de compositor, através de direito autoral, que é um negócio que funciona cada vez melhor, e principalmente compondo música de encomenda, que eu adoro fazer, para teatro e para cinema. Então, compondo música para teatro e comprando música para cinema. Ou seja, as pessoas me pagam para eu compor, né? Isso é uma coisa muito, muito doida, assim, pensar tudo que aconteceu na minha vida, como é que a coisa foi se encaminhando e, no fim, acabou sendo o que eu sempre quis fazer, mas que eu achei que nunca ia acontecer, que era viver só de compor, é o que acabou acontecendo.
Mas se paga é porque é bom, né?
É, também, muito bom. Mas também muito porque essa coisa da informatização e tal acabou deixando cada vez mais... enfim, a gente recebe cada vez melhor, né? Assim, cada vez menos se perde ao longo do caminho. Porque isso é uma coisa importante, principalmente... Eu trabalhei muito tempo em rádio, né? E o pessoal da rádio sempre falava... Pô, a gente fica pagando aqui, ECAD. Eu queria saber se o pessoal recebe isso. O pessoal recebe. Naquela época, até uns 25, 30 anos atrás, se perdia muito dinheiro pelo caminho. Até 10 anos atrás, se perdia um bom dinheiro pelo caminho. Mas agora ele não se perde mais.
Que bom,
porque
né?
Porque é tudo muito informatizado, né? Então, a música toca no rádio, o rádio paga, né? Esse negócio vai para um negócio que é o ECAD, explicando para as pessoas, que é a Central de Arrecadação do Direito Autoral, e cada compositor ele é filiado a uma entidade que ele escolhe, uma entidade arrecadadora. A minha é a UBC, União Brasileira de Compositores. Aí a UBC vai lá no ECAD, que recolheu esse dinheiro, e pega, não, peraí, esse aqui é meu, é do meu afiliado Arthur de Faria, e aí eu recebo o dinheiro. Então, isso é um negócio que vai indo... que a tendência é cada vez mais não ter nenhum dinheiro que se perca pelo caminho disso, né? Porque é tudo informatizado.
O que é justo, né? Arthur, deixa eu fazer uma pergunta. O que que forma um compositor para ti? É a criatividade? É a vivência que teve? É o estudo? Tem como estudar a composição? É tudo junto? O que que é para ti?
Ah, é tudo junto, cara. Eu comecei a estudar composição com 13 anos de idade. Eu fui para estudar na Escola de Música da OSPA, que é uma escola excelente, que existia muito tempo antes de mim e que segue excelente. Hoje eu tenho grandes amigos que são professores, que foram alunos de lá e que são professores na escola. E uma das coisas que a gente estudava era a composição, né? E depois eu estudei muito composição com muitos... Eu estudei com um professor particular, estudei com um professor de composição e tal. Tem as coisas que tu aprende. Mas aí são as coisas específicas, né? Assim, para um determinado... Tu não precisa estudar composição para ser um compositor, né? Estudar no sentido tradicional do que é estudar. Agora, por outro lado, qualquer compositor está sempre estudando o mundo à sua volta, né? E está sempre estudando o que os outros fizeram. Tu está sempre ouvindo o que os outros fizeram ou tocando as músicas dos outros para entender como é que o cara fez isso aqui e como é que o cara fez aquilo ali. Tem muitos tipos, né? E, ao mesmo tempo, alguns dos compositores mais geniais do planeta... Eu agora, por exemplo, tô fazendo meu doutorado em literatura brasileira sobre o Lupicínio Rodrigues, que vai... Aí vai virar uma biografia do Lupicínio.
Opa!
O Lupicínio não sabia nada de música, cara. Nada, nada, nada.
Mas
e fazia não só letras incríveis, como músicas incríveis. Assim como o Adoniran Barbosa. O Lupicínio não tocava instrumento nenhum, né?
Como é que você explica?
Assim como o Adoniran Barbosa, que não tocava instrumento nenhum. O Lamartine Babo, que não tocava instrumento nenhum. Então tem essa coisa. Mas, por outro lado, eram caras que estavam sempre prestando muita atenção no mundo à sua volta, estavam lendo, no caso do Lupicínio, pelo menos, eu sei que era um cara que lia bastante, e prestando atenção, né? Estudando o ambiente, como se diz,
sim,
né? Então, tem que ter um ouvido atento, um olhar atento para as coisas, qualquer pessoa que cria ficção, né? Seja ela literatura, seja ela música, canção, seja ela... Ela precisa... ter um olhar atento para contar o que está vendo ao seu redor, assim.
Pois é, até ia te perguntar, a gente ouve falar da história da música desses compositores dessa época de Lupicínio, que são compositores boêmios, né, daquela boemia da vida sofrida, que cantam o amor sofrido. Essa para ti é a história real da composição, é a vivência da pessoa, então?
Eu acho que sim, eu acho que todo mundo que observa, né, que está observando, eu acho que isso é uma coisa essencial, né? Não precisa ser o sofrimento e não precisa ser a boemia, né?
Uhum.
Tu pode, tanto que tem muito compositor que não fala sobre isso, mas tu tem toda a coisa da canção mais de observação do cotidiano, mais política e tal. Pegar o Bob Dylan, por exemplo, ou o Chico Buarque... Ou uma canção sobre qualquer coisa, o Caetano, por exemplo, é capaz de fazer sobre qualquer coisa, mas eu acho que tem uma expressão que eu gosto muito, que assim, nas Mil e Uma Noites, no livro das Mil e Uma Noites, quando os chefes lá mandam qualquer subordinado fazer alguma coisa, o cara não responde sim, senhor. A resposta é ouvido atento e boa vontade. E eu acho que isso é uma coisa que compositores, escritores têm, assim, é um ouvido atento e boa vontade, né? Tu fica ouvindo as histórias, porque a coisa mais difícil é tu ter uma ideia original para uma canção, né?
Sim.
Por isso, caras como Cartola, ou como Caetano, ou como Lupicínio, ou como Bob Dylan, são caras, David Bowie... sei lá, pega os grandes compositores, assim, ou grandes compositoras também, e sempre tem algum momento que o cara ou a cara fez uma canção sobre um assunto que ninguém tinha pensado. Né? Então, isso também é uma coisa de observar, de pensar, de ver o que eu posso dizer que ainda não foi dito, ou o que já foi dito e eu posso dizer de uma forma diferente e tal, né?
Pois é.
E a outra coisa é a coisa do sentado no ombro dos gigantes, né? Que também é uma expressão, assim... A gente tem muita coisa construída antes da gente, né? E aí eu acho que cada um, dentro do seu estilo, tem as suas referências, né? Tem as pessoas em que ele pensa na hora que vai fazer uma música.
Sim. Inclusive, até engloba com uma próxima pergunta. Tu acha que o mercado hoje em dia, Arthur, tá ditando as composições também?
Eu acho que o mercado sempre ditou as composições, né? O que está acontecendo no Brasil... É que depende qual é o mercado, né? Por exemplo...
A mídia, digamos, realmente, depende do mercado. Se a gente falar do mercado fonográfico, é uma coisa, né? Falar do mercado midiático é outra. Mas o mercado midiático, digamos, a grande fábrica de views.
Sim, sim. É que tem uma coisa, assim, onde que tu mira, né? Assim, o que aconteceu especificamente no Brasil... nos últimos 20 anos, e que agora, inclusive, essa discussão veio muito à tona nas últimas duas semanas, por causa da entrevista da produtora da Anitta e por causa de outras pessoas que escreveram sobre isso, é esse domínio muito fora do normal que o sertanejo tem com relação a todos os outros gêneros musicais. Uhum. Né? Porque sempre teve... Eu não acho que uma música é melhor ou pior pelo fato de fazer sucesso ou não, né? Eu nem acho que toda música que faz sucesso é ruim, nem acho que toda música que faz sucesso é boa. E isso é uma coisa muito comum. Tem gente que acha, isso aí tá fazendo muito sucesso, tá uma merda. Ou então, não, isso aí faz muito sucesso, como é que tu não gosta? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E tem vários fatores. Agora, sempre teve, assim, o tipo de música que eu gosto e o tipo de música que eu sei fazer... Se eu pegar os caras que são as minhas referências, nunca foram caras que venderam zilhões de discos, né? Mas a coisa era muito mais democrática no sentido de o mesmo programa, as mesmas pessoas, a mesma pessoa que escutava um determinado gênero musical escutava também outro. E aí tem crescido muito, muito fora do comum... essa coisa do sertanejo. Se tu pegar nos últimos 7, 8 anos, das 20 músicas mais tocadas no Brasil, as 20 são.
Sim, inclusive, né? Alguns domingos atrás, o ano passado ainda, conversei com o pessoal do ECAD, inclusive o pessoal da arrecadação, para, enfim, apresentar para o povo brasileiro o que é o ECAD, né? Porque eles fizeram uma pesquisa sobre as músicas mais tocadas em 2021. O sertanejo foi disparado.
Exatamente. E aí tem toda essa coisa que a gente sempre desconfiava, mas que nas últimas semanas tem estourado muito, que é a coisa realmente da grana investida muito fortemente pelo agronegócio em cima do sertanejo, né? Uhum. Então, o que essa entrevista da moça, da ex-produtora da Anitta fala é... Tá, daí a Anitta... Eu vou lá com... E nós estamos falando da Anitta, né? Que é uma artista de um tamanho gigantesco. Aí não vai nenhum juízo de valor de gostar disso ou gostar daquilo, né?
É história, né?
E aí ela dizendo, aí a gente vai lá tentar negociar, né, o jabá pra tocar a música da Anitta, e o sertanejo vai lá e compra a rádio. E aí os caras inventaram o jabá negativo. Os caras vão lá e pagam pra não tocar artista, qualquer artista que não seja sertanejo. E aí dizendo, não, o cara é milionário, o cara não tem o que fazer, né? Aí o cara tem um super carrão que ele só usa quando ele vai a São Paulo. Qual é a diversão dele? Ele vai lá, investe dinheiro, milhões e milhões num cara sertanejo desconhecido lá e tal. O cara fica super famoso, ele tem acesso a todo o camarote do cara, ele vira sócio do cara, ele compra uma rádio para tocar o cara... E assim o cara tem uma animação na vida dele, né? Isso é uma coisa que está muito... Nessas últimas semanas tem bombado muito, que daí uma pessoa levanta um negócio aqui, outra levanta aqui, outra levanta aqui. Então tem essa coisa que é realmente desmedida, né? Claro que a gente não... Que como todos os gêneros, tem gente muito boa, né? O caso, por exemplo, a Marília Mendonça, que acaba de morrer... coitada, jovem, super talentosa, e tem 1 milhão de pessoas que copiam o que já foi feito, né? Mas isso em qualquer gênero, da música mais cabeça à música mais popular, mais simples, simplória. Só que tem um descompasso nisso que não existia até 20 anos atrás, né? Que tu ia, que daí tocava rock, tocava MPB, tocava sempre mais as músicas mais populares, mas tocava as outras também. Agora o que acontece é que só toca um determinado gênero musical e super popular e não tem espaço para nenhum outro, né? Isso é bem complicado.
E Arthur, e quem quer se tornar um compositor, como é que faz, hein? Até assim, a pessoa, eu gosto muito de sertanejo, acho que escrevo bem. Não é só isso, né? Tem alguma coisa a mais?
Ouvi, né? Eu acho que ouvi isso. Ouvi, tu gosta muito de sertanejo. Isso é uma coisa que eu sempre achei, assim, também, né? Desde, de novo, assim, a pessoa é para o que nasce e a pessoa é do que ela é feita, né? Se tu gosta muito de sertanejo, tu não vai tentar fazer ser um músico de jazz. A mesma coisa, o contrário. Se tu gosta muito de jazz, tu não vai tentar fazer música sertaneja, porque não vai dar certo, cara. A pessoa, ela sabe fazer bem o que ela gosta, né? É difícil a pessoa fugir do que lhe formou, né? Porque a gente é muito feito pelo que nos formou até os 7, 8 anos de idade, 9, 10, né? Depois, na adolescência, tu ouve outras coisas, acrescenta outras informações, mas a gente, essa raiz mais profunda é o que está. E o conselho que eu dou sempre é a pessoa ouvir muito, mas aí ouvir de tudo, né? Não ficar preso numa só coisa. Ouvir, inclusive, eu ouço de tudo. Cada Sim. vez mais.
Sim.
Sempre ouvi muito de tudo, mas agora, depois de uns 20 anos para cá, depois dos meus 30 anos, mais ainda, assim. Tô todos os dias escutando alguma coisa que eu nunca ouvi. E mesmo, assim, todos os dias. Eu ouço muita música, né? Eu ouço... Até ver aquelas retrospectivas do Spotify. Tudo bem que o ano passado foi um ano meio atípico, né? Porque os últimos 2 anos, todo mundo tá muito mais em casa, né? Mas eu ouvi uma média de 2 horas de música por dia. E dentro dessas 2 horas, certamente, pelo menos meia hora, todo dia, de alguma coisa que eu nunca tinha ouvido. Ou pode ser um disco de um artista que eu já conheço, ou pode ser um artista que eu não conheço, um gênero musical que eu nunca ouvi. Isso é uma coisa que facilitou muito essas plataformas digitais, né? Porque antes tu não conseguiria, tu não teria dinheiro nem disponibilidade para estar o tempo todo indo em loja de disco, comprar disco, e disco de coisa que tu nunca ouviu falar, eu comprava. Mas é muito menos comum do que tu comprar das coisas que tu conhece, né?
Qual é o artista que... Quem tu tá ouvindo agora?
Diga.
Quem tu tá ouvindo agora?
Ah, quem que eu tô ouvindo agora? Agora eu tô numa... Depois que eu vi a série dos Beatles, essa série muito legal que tem na Disney Plus, né? Que é a série da gravação do Let It Be, que é o Get Back, que é uma coisa doida, né, pra quem gosta dos Beatles, e mesmo pra quem não gosta, mas pra quem gosta, eu fiquei abduzido. Cara, eu estourei minhas costas, porque eu fiquei sentado no sofá 5 horas assistindo.
Assistiu direto.
E aí, eu tô tendo um surto de Paul McCartney, então eu tô escutando tudo que o Paul McCartney fez, dentro e fora dos Beatles. E tem muitos discos, bom, dos Beatles eu tinha ouvido tudo já, né, claro, e tem os discos todos, tem vinil, tem ele CD, mas do Paul McCartney muita coisa eu nunca tinha escutado. Então estou escutando todos os discos do Paul McCartney, inclusive muitos que eu nunca tinha escutado. E ao mesmo tempo escutando discos novos, assim, de gente nova, assim, né? Tem uma orquestra afro-brasileira que lançou uns dois anos atrás um disco chamado Orim, que é um grupo lá da Bahia, uma orquestra muito impressionante, assim, de música instrumental, e uma música toda ligada a candomblé e tal, e é um negócio que eu também nunca tinha escutado. Fico alternando coisas, assim, né?
Legal. Arthur, um outro assunto rapidinho. Nosso tempo aqui passa voando, já é 6:50 já. Não quero te prender muito, porque se tu acorda às 7, já vai dar pouco tempo de sono.
Não, mas não tem problema, eu posso acordar mais tarde.
Falar um pouquinho sobre a Elisa, Arthur. O Arthur, para quem não sabe, é autor da obra Elisa, uma biografia musical. Arthur, o brasileiro lembra da Elisa ainda, né? Como uma grande voz, uma voz maravilhosa, mas ela era um ser musical, né?
Não, é impressionante. Eu tenho, que agora é dia 19, né?
Isso.
Faz 40 anos da morte da Elisa. E aí eu fui justamente pesquisar os números de será que as pessoas ainda ouvem bastante Elis? Fui pesquisar nos players digitais, assim, uhum. E fiquei muito surpreso, cara.
É.
Porque a Elis, eu não fui comparar com fenômenos pop, tipo, por exemplo, Anitta ou Marília Mendonça, né? Mas fui pegar as cantoras da MPB, né? A Elis era uma cantora de MPB.
Sim, do mesmo gênero.
Hoje em dia é muito mais escutada do que, por exemplo, a Maria Bethânia, que está viva, a Gal Costa, que está viva, a Marisa Monte, que está viva e é de uma geração muito posterior a ela. E daí eu fui pegar as cantoras de jazz, que eram os ídolos da Elis, né? Por exemplo, a Sarah Vaughan. A Elis, escutada só no Brasil, é muito mais escutada do que a Sarah Vaughan, que é escutada no mundo inteiro, né? Quer dizer, a Elis não é escutada só no Brasil, mas majoritariamente
sim,
no Brasil.
Sim.
E, ou seja, é uma coisa muito louca, porque essa mulher, ela nunca precisou ser redescoberta, né? Ela nunca deixou de ser escutada 40 anos depois da sua morte.
Ela nunca sumiu dos meios
ela
musicais,
nunca,
né?
Sumiu, cara. Isso não é uma coisa comum. E 40 anos depois da sua morte, ela segue sendo a referência de cantora, referência máxima de cantora, no Brasil e em todos os lugares que tomam conhecimento dela.
Assim.
Na Argentina, por exemplo, as grandes cantoras argentinas, eu conheço várias, e para todas a Elisa é uma grande referência. Se tu pegar uma cantora e compositora que eu adoro, que muita gente não gosta, mas enfim, que é a Björk, lá na Islândia, a Björk diz que a primeira vez que ela ouviu a Elisa, ela repensou tudo que ela entendia como cantora, assim. Ela dizia, essa mulher essa mulher vai a lugares onde eu não tenho coragem de ir, e volta.
Tu sabe que tem um canal no YouTube que eu sigo, até vou procurar aqui para passar direitinho para os nossos ouvintes, que é muito legal. É um italiano que ele gosta de fazer aquele review, na verdade, o primeiro view de cantores brasileiros. Ele se encanta com Ana Carolina, com o Seu Jorge, mas com Elis ele fica apaixonado. Porque
tem um gringo, também tem um vídeo que rolou muito de um professor de canto, eu não sei se ele é inglês ou se ele é americano, também escutando a Elis pela primeira vez, assim, uma reação, o cara...
Aliás,
impressionado.
Muitos desses professores fazem esse review e ficam encantados, né? Aliás, deve ser por isso, acredito eu que seja por isso, né, Arthur, porque ela é o ícone que é, porque ela é referência para outras cantoras, mas a vida dela também mostra ser uma referência,
sim,
né?
Sim, e a mulher morreu com 36 anos de idade, cara. Isso
muito
é impressionante. Assim. O Mozart morreu com 36 anos de idade, né, também. O Renato Russo morreu com 36 anos de idade. O Charlie Parker, do jazz, morreu com 36. É uma idade em que também não chega a ser os 27, aqueles que tanta gente morreu com 27.
Mas já temos um novo clube.
Também é uma idade que muita gente muito foda morreu. O que tem de impressionante é que com 36 anos de idade a Elis tinha lançado 30 discos, né? E que cantava profissionalmente, cantava todos, assim, muitas vezes por semana desde os 13 anos de idade e profissionalmente desde os 15, né? Então era uma pessoa com uma experiência muito grande, uma pessoa muito envolvida com a vida do seu país também. Para quem é mais jovem, né, a Elis tinha uma presença como hoje seria a do Caetano, assim, né?
Sim.
É um companheiro de geração. É uma pessoa que todo mundo queria ouvir para saber o que ela achava das coisas.
Né? E aquela pessoa que quando fala, todo mundo presta atenção, né?
Exatamente. E falava e tudo que ela pensava sem nenhum freio inibidor, né? Ela era impressionante, era uma mulher muito, muito sem medo, assim, de falar o que pensava. E por isso arrumava inimizades, assim,
ah,
né?
Sim.
Mas ao mesmo tempo, eu, quando escrevi a biografia, eu falei principalmente com gente que trabalhou com ela. Porque como é a Elisa uma biografia musical, eu me interessava principalmente pelo lado musical, né? Então, de todas as fases dela, eu sempre tinha como fonte mais próxima um músico ou um produtor que trabalhou com ela. E todos são unânimes em amar ela, assim, unânimes em elogios, como ela era uma incrível colega, uma incrível batalhadora pela classe, uma incrível chefe, assim, né, porque tu só conhece uma pessoa mesmo quando a pessoa é teu chefe, né?
É.
E ela era incrível, cara.
E aí, Arthur, aí, Ramon.
Arthur, temos aí uma surpresa para te noar. Um ouvinte nosso, Arthur, que veio, mandou mensagem dizendo: eu quero falar com Arthur de Faria. José Vitor Castiel, tudo bem, Zé? Como vai?
Olha só!
Tudo bem, Ramon. Tudo bem,
e
tudo
aí?
Bem, pô. Numa situação inusitada aqui, o Arthur, sentado no pátio, tentando pescar um ventinho qualquer, porque estou sem luz desde as 7h30 da noite, né? Então,
estou
aqui ouvindo vocês e estava te ouvindo falar, e como é bom te ouvir falar, né? Principalmente das coisas que tu inspira a gente, né? Estava falando da Elis, né? E puxa, uhum. Da Elis é uma cantora, uma intérprete que a gente curte diariamente. Eu, por exemplo, ouço Elis todos os dias, né? Nas minhas playlists de Spotify, de aplicativos e tal, sempre está a Elis. E o jazz também, né? Muita coisa de Count Basie, muita coisa de Charlie Parker, muita coisa que a gente gosta de curtir e às vezes não teria condições de ouvir assim, numa situação normal, né?
Sim.
Mas te ouvir e ouvir a maneira como tu fala com entusiasmo sempre deixa a gente bastante, bastante entusiasmado que ainda existe inteligência na Terra, né?
Zé Vitor, tu chegou já a compor alguma canção, nem que seja só pra ti?
Eu fui jingleiro muitos anos, né? Mas eu sempre considerei que a autoria de jingle, ela não é uma obra de arte, na verdade, né? Ela é muito mais uma junção do briefing passado pela empresa, com a métrica passada pelo maestro e com o livro de rimas ao lado, entendeu? Então chega a ser uma obra de arte. Mas eu trabalhei já 20 anos como jingleiro, né? Como autor de letras de jingle, né?
Mas de vez em quando sai um que tu te orgulha, né?
Ah, sim, eu tenho um jingles no ar que se perpetuaram, que ficaram até hoje, como a Feira de Tintas, por exemplo, que eu faço a voz do Carequinha, lembra? Tá pintando alegria, tá pintando energia, sabe aquelas coisas? Tem coisas que eu fiz na década de 80, 90, que até hoje se utiliza, né? Então, é um trabalho bacana, não deixa de ser bacana, só acho que obra de arte é outra coisa, é o que o Arthur faz, né? O Arthur recebe, por exemplo, lá um briefing para fazer uma trilha inteira de cinema ou teatro. Né? E nós temos uma coisa muito em comum, eu e o Arthur, que é o meu primo André Bujan, né, que esse ano até concorreu ao Grammy Latino, né, por um trabalho maravilhoso, que o Arthur e o André são muito ligados. Né? Então...
E é engraçada essa história do André, porque o André, inclusive, acabou de gravar agora uma música minha que eu fiz para um espetáculo de teatro, inclusive, uma música que eu fiz para um espetáculo de teatro infantil, minha e da Daiane Oliveira, que é uma adaptação do Gato de Botas que ela fez. E aí eu mandei, o André disse, eu quero gravar uma música tua. Daí eu mandei um monte de música para ele, que ele gostou, foi justamente essa. Uma música feita para teatro infantil, porque fala de um feiticeiro, e aí ele baixou o Ravengar, né?
Baixou o tio Abu.
Exatamente.
Zé e Arthur, deixa eu só pedir, interromper esse papo, chega a ser até sacrilégio, mas a gente tem uma notícia na hora certa aqui na rádio. Eu quero até aproveitar e fazer um pedido pro Arthur, e quero que o Zé, se possível, fique na escuta. Arthur, claro. Eu quero te pedir que tu pense um pouquinho, acho que não vai precisar pensar muito. Qual é a composição preferida de Arthur de Faria? Dá essa resposta depois da hora certa para nós?
Tá.
Perfeito. Fiquem na linha aí, daqui a pouquinho nós voltamos aqui com o nosso Bom Dia Segunda-feira. Vem aí notícia na hora certa.
Tá bom.
Inovação e tecnologia a serviço da ética na medicina. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa, 1h01. Mais de 250 mil clientes da RGE e da CE Equatorial ainda estão sem luz no estado. Vacinação contra a Covid-19 ocorre em 44 locais na capital nesta segunda-feira. Semana começa com mais de 13.300 vagas disponíveis em concursos públicos no estado. Tempo estável em Porto Alegre, agora faz 24 graus. A previsão indica que o calor vai persistir neste início de semana, mas com menos intensidade devido ao aumento da nebulosidade pelo estado. Nesta segunda-feira, previsão de pancadas rápidas de chuva. Na capital, mínima de 24 e máxima de 38 graus. O Cremers investe em ferramentas e tecnologias inovadoras para cumprir seu papel na sociedade, proteger a ética na medicina. Conheça nossos serviços. Cremers em ação pela saúde.
Trânsito.
Movimento tranquilo em Porto Alegre, sem registro de acidentes, conforme a EPTC. Alerta para poste caído na rua Andaraí, altura do número 492, no bairro Passo da Areia. Há bloqueio parcial na via. No retorno do litoral, trânsito lento na Freeway, no trecho próximo ao pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Na RS-040, lentidão próximo ao quilômetro 43. Na BR-153, em Cachoeira do Sul, liberada a pista após atropelamento de dois ciclistas. Foi na Ponte do Fandango, no quilômetro 412, por volta das 11 da noite. O motorista não parou para prestar socorro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os dois ciclistas sofreram apenas lesões leves. O corpo da atriz Françoise Forton será velado na manhã desta segunda-feira no Teatro Tablado, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela morreu aos 64 anos em decorrência de um câncer. A atriz estava internada havia 4 meses. Françoise fez a estreia na televisão em 1969, na novela A Última Valsa, da TV Globo. Ao longo de 50 anos de carreira, atuou também em Tieta, Bebê a Bordo e O Clone. Uma das personagens mais marcantes foi Tetê, de Estúpido Cupido. Inovação e tecnologia a serviço da ética na medicina. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 2 horas. Da redação de GZH, Gustavo Gossen.
Uma hora e 3 minutos e meio, nós já estamos de volta aqui com o Bom Dia Segunda-feira. Desde já pedindo perdão a Gustavo Gossen, né? Invadimos o horário do Notícia na Hora Certa, mas foi porque o papo aqui, olha, tá espetacular. Os nossos ouvintes, inclusive, Zé Vitor Castiel e Arthur de Faria, estão mandando aqui para nós várias mensagens. Um aqui deles, por exemplo, diz: o Arthur de Faria e Geraldo Flack, gênios incompreendidos pela maioria dos gaúchos. Resistência da música gaúcha. Pedi que o ouvinte mande o seu nome aqui para a gente poder dar o crédito. É o Gilson, pelo que a gente consegue ver aqui. Muita gente elogiando a fala de Arthur de Faria sobre a composição, sobre músicos. Um manda aqui: parabéns ao Arthur. Realmente, o sertanejo dominou o mercado, a divulgação. Ouço Antropossônicos nas plataformas digitais, letras e qualidade. Miguel Soares, aqui do Centro Histórico. Muita gente aqui mandando mensagens elogiando Arthur de Faria, elogiando também Zé Vitor Castiel, que entra no nosso papo. Zé, Arthur, eu perguntei antes para o Arthur, Zé, qual era a composição preferida dele. Temos resposta já, Arthur?
Ah, é difícil, cara, é difícil.
Pô, achei mas que seria fácil.
Que, assim, eu acho que Sem Medo de Errar, tem uma música do Tom Jobim, do disco Urubu, que é uma música instrumental dele chamada Saudade do Brasil. Saudade e é uma música que nos últimos anos, assim, eu tenho voltado muito a minha cabeça, assim, por essa sensação de saudade de um Brasil que já foi tão mais tudo, né? Assim, a gente tem tido, eu pelo menos, tenho tido muito essa sensação, assim, de saudade do Brasil, assim, parece que o que a gente está vivendo não é o que a gente entendia para o Brasil, né, e tal. Mas independente disso, essa música é muito extraordinária, porque ela tem uma coisa de, ao mesmo tempo, ela ser muito sofisticada, tem uma coisa meio erudita, assim, meio Villa-Lobos na jogada, mas com aquelas melodias incríveis do Jobim. Bom, as melodias do Villa-Lobos também são incríveis, que te pegam pelo ouvido, assim, te levam e tu fica pensando, nossa, O Chico Buarque fala que até hoje, quando ele compõe uma música, ele compõe pensando no que o Tom ia pensar, né? O que o Tom ia pensar dessa música. Mas é um cara... É talvez o cara em que eu mais penso quando eu tô compondo, assim. Quando eu tô sentado no piano e eu componho com papel e lápis ainda, né? Papel pentagramado e papel de partitura e lápis, né? E quando eu tô compondo, assim, é um cara em que eu muito penso... Não sempre, mas muitas vezes é no Tom Jobim, assim. Como é que ele resolveria isso aqui? O que ele faria? Claro que a gente sempre tem que mirar em gente muito melhor do que a gente, né? Porque
sim.
Se a gente mirar em gente tão boa quanto a gente ou pior do que a gente não evolui.
E Zé e Arthur, a pergunta é para os dois agora. Muita composição acaba virando o chamado plágio, né? Eu queria saber, Arthur, de ti e do Zé também, como ator, que ele é ator, é diretor, enfim... N figuras do teatro e da nossa televisão, já conhecido. Como é que você faz para compor um personagem, Zé, e compor uma música, Arthur, e não se deixar levar pelas influências a ponto de copiar outra pessoa que já criou nesse mesmo sentido? Não sei se a pergunta fez sentido para vocês.
Bah, muito boa a pergunta. Eu acho que volta e meia aparece, né? Volta e meia isso vem. Eu tento não bloquear quando vem o negócio, mas justamente tu tem que daí dar uma trabalhada para que o troço não fique, para que não fique plágio, né? Para que tu aproveite aquela ideia que estava no teu inconsciente, não no sentido de ouvir uma música, pegar, sei lá, uma música do Jobim, dos caras que são minhas referências, né? O Jobim, Piazzolla, Frank Zappa... E pensar, pegar essa música e vamos ver como é que eu faço fazer uma música igual, mas que não seja igual. Não, mas se tu tá fazendo uma coisa e de repente vem aquela frase, aquela coisa melódica, e tu te dá conta que aquilo já existe, tu consegue localizar de onde é, tenta dar uma disfarçada. Mas já aconteceu comigo, por exemplo, numa trilha também infantil, uma adaptação que a gente fez do Flick, do Ziraldo, e que até foi o meu segundo disco, que é o Flick do Ziraldo. O disco estava gravado, o disco estava pronto, a gente tinha lançado o disco uma vez que eu fui mostrar numa escola projeto, que eles têm todo ano um compositor que eles escolhem para estudar, e aquele ano fui eu, tive essa alegria. As crianças disseram, nossa, mas essa música aqui esse pedaço, quando parece o trenzinho do Caipira, do Vila Lobos, é de propósito ou é por acaso? Não só era por acaso, como já fazia anos e eu nunca tinha me dado conta. Olha. E aí quando eles disseram isso, eu disse, cara, é mesmo, é muito. Então é complicado. Agora eu quero saber muito com o Zé Vitor como é que é isso com o ator também.
Pois é, Zé, como é que faz para não ficar caricato e para não ficar parecido com algum outro personagem? Claro, a gente sabe que o personagem vem escrito, mas né, quando tu adapta ele para ti, para tu como ator. E outra coisa, a questão também nos jingles que tu fazia, né? Como é que faz para não ficar uma cópia?
Bom, começo respondendo pelo final. O jingle é muito simples, tá? Geralmente o jingle ele tem uma referência, né? Então o maestro, por exemplo, o Arthur, vai lá e pega o briefing e bota uma música do Tom Jobim, tá? E digamos que essa música seja uma bossa nova, tá, ok? Quando chega pro autor da letra, vem a métrica, né? E a referência vem só, é uma bossa nova, né? Então não há possibilidade do maestro que for compor repetir a referência que ele mesmo colocou, entendeu? Desde que o autor da letra cumpra a métrica, né? Então aí vai muito do talento do maestro, por exemplo, no caso do Arthur, de não repetir a música que ele pegou como referência e só forneceu a métrica ao autor da letra. Então é fácil de não haver o plágio. Embora muitas delas, né, eu sou um ouvinte assim contumaz de rádio, né? Então muitas vezes eu identifico, pô, essa música foi, o briefing veio, essa métrica é de tal música, né? Uhum. Dá para ver direitinho, né? Mas com relação ao Arthur, o que tem que se dizer, na verdade, quando tu perguntou a música preferida dele, é que o Arthur, além de ser um cara premiadíssimo, né, eu não concordo com com o ouvinte, eu não acho que o Arthur seja um cara esquecido, ao contrário, um cara lembrado por todos nós com a reverência.
Boa,
e o carinho, a reverência e o carinho do grande músico, né? Então, por exemplo, eu me lembro perfeitamente nos anos virada, dos anos 80, 90, o Arthur no Bando Barato para Cachorro, né? Depois, porra, o Arthur e seu conjunto, puxa, coisas assim, Duodeno, né? Coisas que marcaram muito na minha vida, né?
Que legal.
De poder realizar, né? Agora mesmo, por exemplo, eu estou começando a pensar nesse final de pandemia, espero que seja o final da pandemia, né? Começando a pensar em montar um espetáculo, a primeira pessoa que me veio à cabeça para montar a trilha, para fazer, para compor uma trilha, foi o Arthur, porque o Arthur, aqui no Rio Grande do Sul, é o cara que melhor compreende a arte cênica. Eu já vi trilhas dele para teatro, por exemplo, música de cena, né? Acho que foi 2011, 2012, 13, não me lembro bem. Puxa vida, eram 11 atores e músicos interpretando as músicas do Arthur, quer dizer.
As músicas que eu tinha feito só para teatro, né? É que eu adoro fazer isso, né? É uma das coisas que eu mais. Talvez seja a coisa que eu mais gosto de fazer. É música de encomenda para teatro e para cinema.
Mas não querendo te chamar de velho, cinema, Arthur, cara. Mas a tua música rodava muito no meu MP3, sabe aquele aparelhinho pequenininho?
Sim. Ah, que muito.
O Arthur é um cara. O Arthur é um cara. Eu não estou fazendo elogios baratos, tá? Eu não estou fazendo elogios fáceis, não é isso. É que a gente precisa reconhecer, na verdade, coisas que no Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul falha, né? O Rio Grande do Sul tem a mania, né? O público, o querido público gaúcho, tem a mania de valorizar os artistas em geral, seja ele músico, seja uma atriz, seja um diretor, uma diretora, seja uma musicista, quando eles extrapolam fronteiras, né? Quando, na verdade, a joia está aqui na joalheria na frente da tua casa.
Está trabalhando aqui e para cá, né, Zé?
E para cá, quer dizer, são caras que optaram. O Arthur, ele é muito parecido comigo nesse aspecto. Nós optamos em ficar no Rio Grande do Sul e estabelecer uma carreira nacional. Isso faz com que aconteça uma situação muito, muito peculiar e antagônica. Quer dizer, o Arthur provavelmente tenha sentimentos como eu, às vezes, de ser muito mais valorizado no Rio, em São Paulo, do que no próprio Porto Alegre. Porque, às vezes, Porto Alegre, os caras encontram o Arthur no super, como me encontram. Nós vamos ao cinema, o cara diz, aquele cabeludinho ali é o Arthur de Faria, né? Sabe? Aquele carinha ali, aquele gordinho ali, é o Sr. Cassiano. Então, tem isso muito aqui no Rio Grande do Sul. Então, por isso que eu renego um pouco esse rótulo de incompreendido ou de não, digamos, valorizado, porque o Arthur, se tu jogar o nome dele em São Paulo, Rio de Janeiro, no resto do Brasil, ele vai ser reverenciado, né? Eu, por exemplo, agora fiz uma série com a Globoplay, a segunda temporada de uma série muito famosa chamada Desalma. Quando eu cheguei para a gravação, eu até estranhei, porque a gente, como gaúcho, a gente sempre aprendeu levando porrada, né? Eu cheguei lá, cheguei para gravar, né, Ramon e Arthur, e fui recebido assim como quase uma celebridade, né? E aí que a gente se dá conta do porquê que pensam que a gente é desvalorizado. Mas a gente não é desvalorizado. Nós temos uma carreira em nível nacional e somos valorizados na medida em que as pessoas se dão conta de que nós não somos aquele cara que está comprando presunto no super e nem assistindo o filme do Woody Allen no cinema. Nós somos profissionais que optamos em fazer a nossa arte, digamos assim, saindo daqui para o mundo, entende? É isso. Eu não tenho nenhuma mágoa disso, acho que o Arthur também não, acho que nós somos caras que trabalham para o mundo, entendeu? É isso.
Boa, Zé, grande. Zé, deixa eu aproveitar e te perguntar, qual é a tua composição favorita? Tem alguma?
Do Arthur, tu diz?
Pode ser. Vamos lá, então. Uma do Arthur.
Deixa eu te dizer, eu sou um roqueiro. Eu parei no tempo, tá? Eu sou um cara, eu parei no tempo, eu sou um cara assim, ó, que no meu, eu tenho um aplicativo chamado Jazz Music, que é uma rádio americana, tá? E ali tem uma opção naquele streaming ali, que é grandes vocais de jazz, né? Vocais de jazz. E eu passo ouvindo isso o dia inteiro. Então, eu ouço de tudo que tu possa imaginar em termos de jazz sonoro, né? Eu gosto muito do jazz cantado, do jazz, aquele jazz americano com uma boa interpretação, uma ela, sabe? Um Count Basie, sabe? Essas coisas que são muito mais musicais, eu não saberia dizer, porque eu não sou músico, mas não o jazz, não o jazz aquele... O tum, 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 não isso, sabe? Aquelas antigas... Fala, fala, fala.
É o cancioneiro americano, eles chamam de Great American Songbook, né? O cancioneiro seria a MPB deles, né?
É, o Chuck Parker, esses caras assim. Mas o que eu sou tarado mesmo é por rock progressivo que iniciou lá no final da década de 60 e que se mantém no ar até hoje de uma maneira espetacular, né? Eu estou falando principalmente dos ingleses, né? Do Black Sabbath, do Pink Floyd, do The Who, do Queen, do, sei lá, do tantos que tem, do Deep Purple. Todos esses caras, e o Arthur vai confirmar isso, esses caras todos são músicos egressos da música erudita. Tanto que todos eles, sem exceção, têm o famoso... agora DVD, mas antigamente era CD e antes disso era o vinil, o famoso, a famosa função junto com a Orquestra Sinfônica ou Filarmônica de Londres, né? Então tu vê lá o Rick Wakeman e a Orquestra Filarmônica de Londres, tu vê um Ian Anderson e a Orquestra Filarmônica de Londres, tu vê Pink Floyd, tu vê Led Zeppelin, tu vê todos eles, e eu sou um cara que brinco que parei no tempo, mas se vocês forem observar friamente, esses caras tocavam numa época sem sampler, né? Então eles eram músicos espetaculares, né? Então esses caras fazem a minha cabeça até hoje, então são as músicas que eu ouço, né? E de música brasileira, evidentemente, MPB. Eu, do Tom Jobim, já li umas 5 biografias, né? Eu sou um devorador de biografias do Vinícius, do Tom Jobim. Todos esses músicos, eu conheço a vida deles de trás para diante, porque eu estabeleci na minha cabeça, como eu sou um devorador de biografias, que a verdade numa biografia, tu só pode considerá-la como tal quando ela aparece em mais de duas, né? Na história. Né? Tipo assim, como Tom Jobim conheceu o Vinícius de Moraes. Então tem a famosa história do encontro no Bar Amarelinho, quando o Vinícius queria montar O Orfeu, né? Então dizem que indicaram um maestro que estava começando na Rádio Nacional e que o Tom Jobim e que o Vinícius entrou no Amarelinho no centro do Rio e indicaram aquele cara lá, o Antônio Carlos Jobim, senta com ele. E que o Vinícius sentou na mesa e não parou de falar. Contou toda a história para ele, tudo. E quando ele terminou, depois de meia hora de entusiasmo, o Tom Jobim olhou para ele, um cara duro que vivia com aluguel atrasado, olhou para o Tom Jobim, para o Vinícius e disse, tá, mas tem dinheirinho nisso aí? Sabe? É. Então, essa parece ser uma história verdadeira, porque ela está em várias biografias. Então, eu acho que o Arthur é mais ou menos como eu, assim, ele vai buscando a história desses grandes caras, assim, desses grandes ícones da música, do teatro, do cinema, lendo sobre a vida deles, mas sobre várias versões, até chegar a uma história comum, que é a história, então, que tu toma como verdadeira e como paradigma. E já encerro te dizendo o seguinte, aí entra a história do plágio. Por quê? No meu caso de ator, eu tenho como paradigma muita gente, entendeu? Então, uma vez eu vi, porra, o Carlos Eduardo Dalabella fazia tal coisa em Saramandaia, ou o Cláudio Correia Castro, ou o Gianfrancesco Guarnieri, ou a Fernanda Montenegro, a Marília Pera. Então, essas pessoas, não é que tu vá plagiar, mas tu vai tomando coisas interessantes e muito bem bacanas, muito bem feitas, muito bem boladas, de olhares, de entonação de voz, de volume ou de intensidade, que isso vai, à medida que a gente vai ganhando idade, se incorporando à nossa maneira de trabalhar. Não que isso seja um plágio.
Né? Influências, né, Zé?
Influências. Foi exatamente o que o Arthur falou. Quer dizer, no momento em que ele, em que chamaram a atenção de que tinha alguma coisa muito parecida com alguma coisa que já existia, ele ficou apavorado, porque realmente ele se deu conta que existia, mas não porque ele quis, mas porque ele sofreu uma influência muito forte de uma coisa muito bacana. Né?
É isso.
Muito bom. Zé, e a música preferida do Arthur, tem alguma que tu te lembra de cabeça?
Oi, desculpa.
Oi, ouviu bem, Zé?
Não. Cara, eu de cabeça não me lembro de uma música específica, né? Mas, eu acompanho o Arthur há muitos anos, né? E principalmente eu sei do amor muito grande do meu primo, André Bujar, em relação ao trabalho dele. Então, eu diria que o conjunto da obra do Arthur, para mim, é uma coisa muito marcante.
Eu também.
Muito, demais, muito marcante.
Por todo então, o trabalho, né? Por todo o trabalho que o Arthur faz, não só pelo teatro, pelo cinema, pela música como um todo.
Mas, na verdade, me lembro muito, né, da questão das trilhas para teatro que ele faz. Né? Que são, assim, são os primores, viu, Ramon? Vale a pena até ir buscar, de repente, pedir para o Arthur fazer uma compilação, até para que toque num programa como esse, que tu conduz numa madrugada de domingo, para que toque em sequência algumas delas, né, para se ver a versatilidade, a maneira como ele leva a sério esse tipo de coisa, né?
Eu estou com 20 lançamentos fonográficos, assim, entre compacto e álbum cheio, né? E desses, cara, quase metade é trilha para cinema ou para teatro, né? Nas plataformas digitais todas tem dois infantis, né? Tem o Flicks, que eu fiz com o Arthur de Faria, esse conjunto ainda. E tem esse O Gato de Botas, Quem é que Disse que o Cão é o Melhor Amigo do Homem. Esses dois discos tem nas plataformas todas. Tem um SoundCloud, se botar ali, SoundCloud, Arthur.D.Faria, vai para o meu SoundCloud de trilhas, que daí tem muita coisa de trilha de teatro, que tem, eu acho que umas 3 horas, 4 horas, só de música que eu fiz para teatro.
Por exemplo, a trilha do Flix, né, que é bom até para a gente informar os ouvintes, né, que talvez não conheçam essa obra, né, que é uma obra, digamos assim, icônica no teatro nacional, que é composta pelo... que é uma obra do Ziraldo, né, que conta a história de um personagenzinho infantil, personagenzinho no bom sentido, né, não no tamanho. Que se sentia isolado dos outros, porque ele não tinha cor nenhuma, né? Então ele era rotulado como Flix, porque a cor dele não era vermelho, não era azul, não era amarelo, não era verde, não era marrom, não era nada. Ele era o nada, ele era o Flix. Então ele era um pouco, ele sofreu um pouco de bullying de todo mundo. Em função dele não possuir uma cor conhecida. Até que um dia ele, muito deprimido, ele vai embora para o céu, assim, e ele se coloca como sendo a lua. Então a lua é
a cor da lua,
entende? Ele é a cor da lua, ele é Flix, né?
Que coisa
lindo. E a trilha que ele compôs, eu não me lembro se foi para a montagem do Roberto Oliveira.
Foi para a montagem do Roberto Oliveira, exatamente. O libreto é do Roberto.
Essa trilha é sublime. Ela é inigualável. Eu acho que talvez, não sei se o Ziraldo já mostrou para o Ziraldo.
Claro, o Ziraldo aprovou. O Ziraldo precisava aprovar para a gente gravar o disco, né? Ele adorou.
Exatamente. Essa trilha é sublime. Eu me lembro, imagina, isso é década de 90, né?
Década de 90. 80, 90. Inclusive o disco tem a participação do Ney Lisboa, do Nelson Cordicastro, do Vitor Ramil, da comunidade Nishitsu, do Educar, tem um monte de gente. O Coto, nosso amigo Coto, é o narrador. A Débora Sinocchiaro, o Splix. É uma opereta, uma operetazinha, assim. E a vida deu voltas e atualmente, e faz um tempo que eu trabalho muito com a Daniela Thomas, que é a filha do Ziraldo, né? A gente é o mesmo grupo de teatro lá de São Paulo, que é a Companhia Ultralíricos do Felipe Rios. A gente fez 8 espetáculos juntos. E a Dani sempre fala também nesse Flix aí.
Eu me lembro de ter assistido, a irmã dela, que é de teatro, gosta muito também. Eu me lembro de ter assistido esse espetáculo várias vezes.
E era teatro boneco ainda, com o Grupo Camaleão, direção do Roberto Oliveira.
Que sensacional. Era
naquela época, a trilha era substituir um beck, né? Era uma coisa assim, a gente saía do teatro leve, né? Com aquela trilha espetacular. E emocionante, principalmente, a do final, né?
Que maravilha. Zé e Arthur, já vai ficar no compromisso aqui, viu, Arthur, de trazer essa trilha para nós aqui num próximo, pode ser?
Tá bom, claro, mas essa aí é só clicar nos player digital aí, no Spotify, vamos, no YouTube, no Deezer e tal, tá aí, é Flix de Ziraldo, bota Flix, Arthur de Faria, aparece o disco.
Já tô clicando aqui agora pra gente conseguir colocar agora aqui então. Aproveitar,
Nico Nicolaé, Henrique Gomes.
Boa, não, perfeito. era uma constelação.
Pô, os nomes que o Zé trouxe aí...
Eu acho que o Nelson Coelho de Castro estava também, não estava, Arthur?
Nelson Coelho de Castro, sim.
Zé, aproveitando... Só aproveitando que a gente está falando um pouquinho de teatro, vamos falar um pouquinho sobre o Porto Verão Alegre, Zé?
Vamos rapidinho, porque eu não quero tomar muito espaço do Arthur, porque o Arthur é um cara que a gente precisa ouvir sempre, né? Então,
verdade.
Eu vou dar só uma pincelada, assim... Porto Verão Alegre está muito complicado esse ano, né? A Secretaria Especial da Cultura em Brasília é comandada por um menino muito inexperiente, um neófito, né? É um cara que comanda mal a cultura do Brasil, né? E tem umas preferências estranhas, né? E esse ano o Porto Verão Alegre foi aprovado, mas teve autorização para captar recursos somente no dia 15 de dezembro, quando já tínhamos captado todos os recursos de forma direta com nossos parceiros mais queridos e os mais longevos, né? Mas isso não prejudicou o Porto Verão. O que está nos deixando com o cabelo em pé é essa questão da nova onda de Covid depois do ano novo, né? Por quê? Porque o público tem toda a segurança porque obedece a todos os protocolos. Uhum. Dobro, inclusive, diminuímos as capacidades das salas por conta própria, não há uma determinação oficial e nem científica e nem governamental, mas mesmo assim nós fizemos isso, é exigida a carteira de vacinação e todos os protocolos, mas nós temos atores e atrizes no palco, né? Então essas pessoas é que estão nos preocupando sobremaneira. Então nós, quando começamos a fazer o Porto Verão Alegre com 60 e tantos espetáculos, sabíamos que lá pelas tantas poderíamos ter que fazer alguns remanejos em função de algum ator ou atriz que positivasse, né? Graças a Deus, até agora, as duas transferências que houve, ou, aliás, os dois cancelamentos que houve entre os 64 espetáculos foram de elencos que ficaram... com medo, né? Ficaram receosos de subir ao palco em função dessa nova infectação, que graças a Deus ela não tem o efeito que tinha a primeira leva de cepas, né? Mas mesmo assim nós nos propomos desde o início, o tempo inteiro, a respeitar a vontade dos artistas, que é ao fim e ao cabo o alicerce do Porto Verão Alegre. Né? Então nós estamos muito atentos a isso, né? Nós estamos testando os atores quando eles têm sintomas e não estamos ousando em transferir ou cancelar espetáculos se houver necessidade. Mas isso não é por uma má administração. Ao contrário, isso é por um excesso de zelo nosso. Excesso não. Isso é pelo zelo necessário nosso em preservar a saúde dos nossos colegas.
Perfeito.
Então, outros cancelamentos e outros remanejos acontecerão. Mas nós estamos resistindo e nós vamos fazer um grande Porto Verão Alegre até o dia 19 de fevereiro. E sabendo que isso não é notícia. Por exemplo, Porto Verão Alegre cancelou um espetáculo, parará, barará. vai acontecer. Agora, o que eu posso dizer é que até agora os dois únicos espetáculos cancelados foram por opção dos elencos que não se sentiam seguros para subir no palco. E não existe coisa pior no mundo do que um artista subir no palco inseguro. E nós respeitamos isso de uma maneira quase que religiosa, né? Então, Porto Verão Alegre está acontecendo, o público está excelente, a venda de ingressos está maravilhosa, não temos nenhuma queixa com relação a isso, mas estamos trabalhando 3 vezes mais do que trabalhávamos nos outros anos em condições normais, né?
Perfeito, muito bom. Bom, Zé Vitor, mais algum? Eu sei que tu deve estar com a bateria quase acabando aí. Tem algum... Tem, a gente inclusive já está aqui em contato com a CE, já, Zé, para a gente tentar ver aí essa situação da falta de luz que atinge muita gente, muitos ouvintes estão mandando relatos aqui de vários lugares, reclamando, claro, devido a esse temporal feio que atingiu aqui
a nossa
região.
A gente compreende, né? Foi um temporal bem feio, né? E o que a gente pede, pelo menos, a única coisa que se pede é que a CE tenha um sistema de comunicação que diga, olha, vai voltar só amanhã. Aí a gente consegue se programar, exato, de repente, de, né? Só isso. Bom, mas também não é uma reclamação, eu compreendo, a intempérie, ela faz parte do mundo, né? Principalmente do mundo de hoje, intempérie. E a chuva, ela é muito bem-vinda no Rio Grande do Sul, né? Então, que venham mais chuvas em abundância para que pelo menos o setor agropecuário consiga, né, o agronegócio consiga se recuperar minimamente. A gente compreende perfeitamente. Eu queria, já me despedindo e não monopolizando, deixar um grande abraço para o Arthur, dizer que ele sabe disso, né, porque a gente se encontra muito pouco, na verdade, nos últimos anos nunca, evidentemente, mas a gente se encontra muito pouco. E o Arthur... Não, o Arthur não sabe, mas ele é protagonista de uma das maiores emoções da minha vida, né? Porque um pouco antes do Nico falecer, do Nico Nikolaevski falecer, eu encontrei o Nico num determinado local e ele me disse, pô, Zé, a gente precisa se juntar, vamos fazer um churrasco, vamos conversar, vamos bater papo. Eu era muito amigo do Nico, né? E aconteceu, o Nico fez a sacanagem de se mandar antes do tempo, né? Como diz o meu primo André Abu, né? Foi sem ir, né? Na verdade. É uma pessoa que foi sem ir. E o Arthur, cara, fez um negócio que me tocou profundamente. No dia em que o corpo do Nico estava sendo velado no fosso do Teatro São Pedro, né? O Icky e o Arthur se revezaram ao piano, aquele piano lindo, aquele piano de cauda maravilhoso que tem no Teatro São Pedro, tocando pro amigo, né? E eu, quando cheguei lá, eu fiquei um pouco ali contrito, observando o caixão fechado do Nico, tentando me lembrar de coisas boas e tudo mais. E nesse momento o Arthur entrou no palco e começou a tocar. E eu não me contive e tive que me retirar do lugar, local. Tamanha a emoção demonstrada pelo Arthur naquele momento. E daquele dia em diante eu já era muito admirador do Arthur, né? Eu fiquei, na hora que eu saí daquele local, eu fiquei pensando assim, a dor que o Arthur deveria estar sentindo naquele momento, né? E como aquilo foi importante para os amigos do Nico, né? Saber que ele estava indo, mas estava deixando aqui, junto com a gente, pessoas com tanta habilidade humana, né? Com tanta sabedoria humana e capacidade de enfrentar um momento de dor com tamanho componente lúdico, né? Então aquilo me marcou profundamente. Eu, quando me lembro do Nico, imediatamente me lembro do Arthur no palco, tocando, né? Então eu queria deixar essa última mensagem aqui, de que tu tá entrevistando hoje, além de um grande músico, de um maestro, de um cara completo, em todos os sentidos, na questão da música, tu tá entrevistando um homem, um gentleman, um artista com um caráter irreparável, tá bom? Pô. É isso que eu queria dizer.
Por favor, Arthur, as palavras foram para ti.
Cara, e o Nico realmente, nossa, o Nico era e ainda é, né, o músico gaúcho mais importante para mim, assim, né, mais influente para o que eu faço, né, e o Nico era um cara que eu sempre mostrava as coisas para ele, assim, sempre, né, e Zé, talvez tu não saiba, mas a Nina, filha do Nico, sim, que me chama de tio, que eu conheço a Nina desde a barriga da Márcia.
Ela é uma cantora Nina. Maravilhosa, né?
Exato. A Nina foi para a Espanha, né? Ela foi estudar lá música numa universidade incrível, que é a Universidade Berkeley, que é uma das melhores universidades de música popular do mundo e que abriu um campus na Espanha. Enfim, a Nina está lá. E aí, quando a Nina foi para a Espanha, ela veio aqui e me deu de presente o Mac, o computador do Nico, com tudo dentro. Então, eu estou aqui com todo o material do Nico, com todas as partituras,
vale muito,
de música inédita, um monte de coisa. E tô eu mexo nisso o tempo todo, né? Então, todos os dias, praticamente, eu toco alguma música do Nico. Assim, é um cara muito, muito presente na minha vida, o meu amigo Nico, assim. Que e espera, é uma coisa... Nossa! Enfim.
O Nico é meu amigo de adolescência, né? Então, eu fui pro lado do teatro, ele sempre foi o cara da música, né? Mas a trajetória dele até o passamento foi muito profícua, né? E ele deve sim, assim como tu, ele era um criador incansável, deve nesse laptop aí que tu tem, nesse computador que tu tem aí, deve ter coisas assim espetaculares. Eu sinto até uma certa inveja tua de poder manusear esse tipo de material, assim.
Aquele tesouro, né, Zé, pra gente mexer com todo cuidado, né? Luvas brancas.
Todo cuidado. Exatamente.
É, fiz backup de tudo.
Zé Vitor Castiel, muito obrigado. Olha, agora 1h38 da manhã, Zé Vitor Castiel se dispôs a falar conosco. Claro, quando soube que estávamos falando com o Arthur de Faria, mexeu um pouquinho com ele, ele veio, se dispôs, se colocou. Aliás, Zé, te contar uma história, viu, pra tu ver como essa noite não foi por acaso pra todos nós. Quando eu era, já fomos colegas aqui na rádio, né, e quando eu era adolescente, Zé, uma das primeiras peças de teatro que eu fui com meu pai, já pra ver um teatro adulto, né, não mais teatro infantil, foi O Marido do Doutor Pompeu. Zé Vitor Castiel foi a minha primeira peça de teatro. Me marcou aquela peça, marcou te ver no teatro, me marca sempre te ver. É um cidadão, como tu mesmo disseste, tem que ser muito valorizado por todos nós. Zé Vitor, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, viu?
Muito obrigado, e eu fiz questão de conversar um pouquinho com vocês, porque eu acho que o Arthur talvez não soubesse, né? Porque desde a época lá em que ele era radialista, que ele trabalhava numa outra emissora, porque ele é um belo humorista, tem um humor sagaz e tal... Talvez eu nunca tenha tido a oportunidade, nas vezes que eu encontrei o Arthur, de dizer o quanto eu o admiro, né? Então, para mim, hoje, agora, eu vou dormir tranquilo, feliz por ter podido falar para ele tudo aquilo que eu penso dele e da importância dele para a música do Brasil, tá? Então, muito obrigado para vocês dois. Foi, assim, para mim, uma super honra poder participar desse programa e também... fechar mais uma lacuna na minha vida, que era de nunca ter falado com o Arthur aquilo que eu penso dele. Muito obrigado, muito obrigado.
Bom, muito obrigado, Zé. Eu sou teu fã desde o Édipo Rei, ganhei, né?
ganhou.
Desde a primeira história de Édipo Rei, rapaz, que eu vi umas 3 ou 4 vezes.
Zé, pra ti, ó, vamos subir. Sobe o som, hein, por favor, Wesley.
Um dia a Flick disparou de procurar, olhou pra longe, bem longe, e foi subindo, ficando distante, e foi foi subindo e sumindo, foi sumindo, sumiu.
Fix de Ziraldo. Tá certinho, né, Arthur?
Certo.
Uhum. Ótimo, muito bom.
Esse é o momento em que o Flix se transforma na cor mais linda do mundo, que é a cor da lua.
É o Ney Lisboa cantando
ali. Ney Lisboa, exatamente. Gente, boa noite, muito obrigado. Foi assim, uma honra enorme estar participando com vocês nessa madrugada desse programa, que eu acho que deveria ser reveiculado várias vezes para que todos possam curtir e saber do Arthur de Farias, que é o nosso grande maestro, tá bom? Um beijo para vocês dois, cara. Muito obrigado.
Muito obrigado, Zé Vitor Castiel, participando aqui do nosso Bom Dia Segunda-feira. Arthur, 1h41, posso estender mais um pouquinho contigo?
Pode, claro.
Perfeito. Eu queria até te perguntar então, Arthur, essa tua convivência com o Nico, com todos esses grandes artistas aqui do nosso Rio Grande do Sul, o quanto isso tu acha que é valorizado pelo gaúcho, valorizado pelo povo brasileiro, a nossa música gaúcha? Não, claro, aquela música composição para trilhas, composição para cinema, a música gaúcha como um todo.
Bah, essa é uma questão muito, a coisa se debateu muito, cara. Mas eu acho que tem uma coisa assim, a nossa situação, a situação da música de Porto Alegre com relação ao centro do país, ela não é muito diferente de outras músicas muito ricas, como, por exemplo, a música do Pará, a música do Amazonas, a música de vários outros estados brasileiros que não são o Rio, São Paulo, a Bahia ou Minas Gerais, né? Em algum momento teve, a gente sempre fica na esperança que de repente em algum momento tenha essa coisa, né? Como teve num rápido momento o pessoal do Ceará, como teve fortemente ao longo do tempo várias vezes o pessoal de Pernambuco e tal, mas o Rio Grande do Sul nunca teve um momento de receber uma atenção geral para a cena, né? Não sei, cara. Já se falou tanto sobre isso, nunca se chegou a nenhuma conclusão, assim, né? É doido, né? Eu acho que tem artistas que conseguem ser conhecidos dentro de um circuito, né? O Vitor Ramil é um exemplo desse, uhum. Né? O Vitor é um cara que ele não é extremamente popular em lugar nenhum, mas no meio de gente que gosta de um determinado tipo de música e no meio dos músicos, assim, no Brasil inteiro, as pessoas conhecem o Vitor. Eu acho que o cara mais nacional nosso vivo, os caras mais nacionais são o Borghettinho e o Diamandu, né?
É verdade.
E a Adriana Calcanhoto e o Humberto Gessinger. Eu acho que esses quatro são os caras entre os vivos, né? Que se firmaram, assim. O Cleito Gledir, que tem uma presença muito grande.
Também, pessoal do Nenhum de Nós também, né?
Nenhum de Nós. Então tem, se tu começa a elencar, sim, tem muitos artistas, né? No cenário do rock, a Cachorro Grande, durante muito tempo,
é,
né?
É, verdade.
Mas, ao mesmo tempo, tu fica pensando, assim, tem caras como o Bebeto Alves, ou em caras como a Comunidade Ninjitsu, para pegar estilos bem diferentes, né? Ou em caras como Gilberto Monteiro. São caras que poderiam ser, tranquilamente, não nomes nacionais, assim, massivos, mas poderiam ser artistas do tamanho de um, sei lá, de um Lenine, de um Chico César, né, ou de um, sei lá. E por algum motivo isso não acontece, mas sei lá, não sei. Já pensamos muito sobre isso, nunca chegamos a conclusão nenhuma.
Não vou te forçar também a chegar a uma conclusão numa madrugada de segunda-feira, né? Mas, Arthur...
Uma coisa que eu vejo, que o Zé falou ali, é que eu desde o começo da minha... Desde que eu comecei, assim, a trabalhar profissionalmente com música, eu sempre pensei que a gente é brasileiro do Rio Grande do Sul, né?
Sim.
Então, assim, a gente primeiro é brasileiro e depois é muito importante, assim, musicalmente eu sou muito ligado ao Rio Grande do Sul, componho muita coisa daqui dessa música, que é a música do Rio Grande do Sul, da Argentina, do Uruguai, né? Tango, milonga, chamamé, isso é muito presente na minha música, esse sotaque sulista e tal. Mas então, eu sempre pensei que a gente está meio equidistante de duas cidades que são as duas cidades talvez mais interessantes, não só da América do Sul, como do Cone Sul, em termos de música, do Cone Sul não, do Hemisfério Sul, em termos de música, que é São Paulo e Buenos Aires. Então eu sempre trabalhei, sempre me esforcei para trabalhar muito em São Paulo e em Buenos Aires. O Zé falou ali no Rio, mas no Rio não, nunca fiz nada no Rio. Em São Paulo, sim, muito, trabalho muito lá. Então, antes de começar a pandemia, eram os dois lugares onde eu, assim, os dois lugares onde eu mais trabalho, onde que mais me dão dinheiro e tal, e eu pensei nisso sempre, assim, né, em que eu sou um artista do Cone Sul, portanto tá ali o Uruguai, tá ali o Argentina, e que eu sou um artista brasileiro, portanto São Paulo tá ali. E isso eu sinto que muitos artistas gaúchos não se sentem assim, não se sentem brasileiros. E aí eu acho que isso já é uma coisa de postura, porque daí tu fica te sentindo, tu fica te sentindo inferiorizado, e aí tu age com uma falsa superioridade para compensar isso psicanaliticamente, né? Sim. Aí tu fica fingindo que tu te acha melhor, porque na verdade tu te acha pior. E como dizia o meu grande amigo, outro cara de quem eu tenho muita saudade, com quem eu trocava muito figurinha, que era o Paixão Cortes, quando ele dizia que quando ele criou o movimento tradicionalista gaúcho, ele criou para que os gaúchos se sentissem, parassem de se sentir inferiorizados com relação ao Brasil, que os gaúchos se sentissem tão brasileiros quanto os outros brasileiros. Uhum. Não foi os gaúchos se sentirem melhores que os outros. Quer dizer, em algum momento isso se perdeu e o pessoal começou a achar errado. Era para a gente achar melhor. Não é, para a gente achar tão bom quanto todo mundo.
O pessoal então, que desvirtuou.
Às vezes atrapalha, né? Essa imagem que gaúcho muitas vezes tem, assim, de ser arrogante, de se sentir melhor, e na verdade é uma coisa reativa, é um sentimento de inferioridade que daí a pessoa finge que se acha melhor para contrapor. Isso eu sinto, isso é a única conclusão concreta que eu cheguei, que isso é um dado concreto que existe, que é gaúcho e que nos atrapalha. Agora, no resto, eu não sei o que seria diferente da dificuldade do cara do Pará, por exemplo.
Sim. E Arthur, deixa eu aproveitar e te perguntar essa questão desse tesouro que tu tem aí na tua mão, não sei se tu já pode nos revelar, vai sair alguma coisa desse material do Nico, tem essa autorização já da família, como é que tá essa situação, o que tu já achou aí de inédito, digamos assim, nesse material?
É, tem muita música inédita, eu quero montar tem muitos planos, né, a Márcia do Canto, viúva do Nico, o Cláudio Levitan e o Fernando Pezão, eles têm uma associação informal que se chama U.Nico, né, Único. O Nico.
Legal.
E a gente fez muitas vezes aqueles shows tributos ao Nico, né? Sim. A gente fez durante vários anos, só parou por causa da pandemia. Com os amigos do Nico, inclusive a Fernanda Takai vinha, o John do Patufu também vinha. Enfim, parou por causa da pandemia. Mas tem, pelo que eu sei, a Márcia sabe melhor isso, talvez fosse legal até uma entrevista.
Claro.
Mas tem planos de fazer um songbook, tem. Agora eu soube que estão, que parece que aquele primeiro disco do Nico, o disco de 1994, que eu produzi, o Fernando Pezão e eu produzimos, parece que ele vai finalmente para as redes sociais, para Spotify, pelo menos eu passei os dados essa semana justamente de... A gente conferiu a ficha técnica e tal, eu acho que deve ir. Coisa Mas boa. Tem isso. E eu quero fazer um show só de músicas do Nico, né? Alternando coisas inéditas com coisas bastante conhecidas dele, assim, né? Até porque pra mim sempre é muito fácil tocar as coisas do Nico, porque elas estão muito no meu DNA, assim, né?
Sim.
O Nico é uma influência muito grande pra mim. Eu me lembro de uma trilha que eu fiz pra um espetáculo que tinha uma música que era meio no clima do Marcelo Delacroix, que é meu amigo da vida inteira, né? Também um baita compositor daqui de Porto Alegre, grande cantor, e uma música meio na onda do Nico. E aí eu mostrei as duas pro Marcelo, e o Marcelo dizendo, tu é melhor, tu imita melhor o Nico do que eu. Eu digo que tem. Bom, não, e também tem o fato que eu e o Nico ouvimos muito algumas coisas que são as mesmas coisas, assim, né? A gente ouviu muito Nino Rota, que é o compositor das trilhas do Fellini, muito Eric Satie, um compositor francês lá do começo, muito Tom Jobim, então tem uma raiz comum, assim, né?
Legal. Mas, sabe o que eu acho, Arthur?
Tô estudando um monte de música do Nico, nova, assim. Eu vou fazer um show só de...
Boa. Só de,
de Nico.
Sabe o que eu acho legal, Arthur, que tu mencionou agora que o disco do Nico vai para as redes, vai para Spotify, porque muita gente acha assim, ah, não, é música que não é para mim, não é do meu estilo. Pô, mas pega ali, escuta, vê, que tu, e daqui a pouco essa música pega a pessoa de um jeito que a pessoa começa a gostar, começa a se interessar por aquele músico que até então para ela era, não digo desconhecido, porque Nico Nikolaevski não é desconhecido de ninguém, mas era uma música que era distante. E essa questão é muito importante a gente manter viva, né?
É, a coisa da facilidade do acesso hoje, né? Eu digo, hoje as pessoas não ouvem as coisas, elas não quiserem.
É.
Porque é muito fácil de ouvir qualquer coisa.
E Arthur, pra gente relembrar, esse teu trabalho aí é mestrado, né?
É doutorado.
Doutorado. Pô, já quero te tirar o título já. Esse teu doutorado, pra quando?
Eu tô terminando, acho que amanhã eu dou o ponto final, assim.
Opa, mas é já? Achei que era pra meio do ano.
É, e aí eu devo marcar a banca para logo e o livro vai sair certamente este ano, talvez ainda no primeiro semestre, porque a gente está fazendo também, no meio do caminho do livro, dessa biografia, que está com 370 páginas já, né? Não tem uma grande biografia do Lupicínio, né? O melhor material que tem sobre o Lupicínio é o almanaque que o Marcelo Campos fez.
Sim.
Que tem um formato de almanaque, né? Não de biografia, que é muito minha fonte, o Marcelo, a gente está sempre trocando figurinha e tal. Mas vai ser a primeira biografia sobre o Lupicínio, que é o único, a primeira grande biografia, né? O único cara dessa geração de compositores da época de ouro, como se diz, né? da música brasileira, que é essa época entre os anos 30 e antes da Bossa Nova, é o único que não tem uma grande biografia. Então o livro vai sair pelo Arquipélago, vai se chamar Lupicínio Rodrigues, uma biografia musical, que é a mesma editora pela qual eu lancei o Elis, uma biografia musical. E no meio do caminho eu acabei conhecendo um pessoal de São Paulo e do Rio que está fazendo um documentário sobre o Lupe também.
Bah.
Um documentário que estão há anos fazendo e que está bem grandioso e que eu acabei me tornando colaborador. Então a ideia é que a gente lance junto o filme e o livro.
Opa.
Provavelmente, certamente este ano, possivelmente ainda no primeiro semestre.
Coisa
e depois
boa.
Eu tenho planos, assim, eu quero lançar o primeiro volume da minha história da música de Porto Alegre, que daí vai até o fim da era do rádio. Devo fazer também uma biografia do Radamés Nátaly, assim, eu estou muito em contato com a família do Radamés e me deram acesso a todo o material e tal. Então tem muita coisa disso que sempre me interessou, que foi a história da música de Porto Alegre, né? De escrever sobre isso e ir lançando esses livros, né?
Pô, que maravilha, hein? Bom, assim que tiver lançamento de um de outro, entre em contato com a gente aqui, porque a gente quer saber.
Pode ter. Em fevereiro sai o primeiro disco cheio da Tum Toin Poin, que é a orquestrinha que eu montei pouco antes da pandemia, que é uma banda com 10 músicos, né? Uma banda só instrumental, que toca, inclusive, principalmente as trilhas que eu compus, né? Mas também outras coisas. E a gente lançou dois EPs que estão nas plataformas todas. O primeiro se chama Tum, o segundo se chama Tum Toin, e aí vai sair o álbum completo com 14 músicas em fevereiro, agora que vai se chamar Tum Toin Foin.
Muito bom. Arthur de Faria, não tem nem palavras para te agradecer. Essas duas horas, praticamente, né, que passamos aqui conversando. Poderíamos passar mais duas, três, quatro. Mas, Arthur, muito obrigado por todo esse papo sobre composição, sobre compositor, sobre Elis, sobre Lupicínio, sobre teatro. Falamos com o Zé Vitor. Muito bom te receber aqui na Rádio Gaúcha. E eu só vou te liberar, Arthur, para deixar o nosso ouvinte com aquele gostinho de quero mais, para quem sabe na semana que vem a gente já volta. Pode ser?
Tá bom. Não, vamos marcar quando eu lançar o disco da Tum Toin Poin.
Pode ser, ótimo, perfeito. Beleza. Arthur, muito obrigado, viu? Uma ótima segunda-feira para ti.
Um abração, hein? Obrigado. Tchau, gente, que está nos ouvindo.